Pensemos no seguinte cenário. Imagina uma festa de casamento monumental, daquelas de cinema.
Ah, o famoso evento que esgota todas as economias, né?
Exatamente. Foram meses de planejamento rigoroso, um orçamento astronômico que ninguém ousa somar em voz alta, sabe? O vestido é milimetricamente perfeito, tem um bolo de 5 andares e uma banda impecável que mantém a pista cheia até a madrugada.
O sonho perfeito. A festa em si é um sucesso absoluto, um verdadeiro triunfo da organização.
Isso. Mas, tipo, no dia seguinte, quando o sol nasce, os recém-casados simplesmente vão para casas separadas e cortam o contato. Não tem uma mensagem de bom dia, não tem planos para o final de semana, não rola o menor esforço para construir uma vida a dois.
Nossa, é uma imagem muito bizarra.
É bizarro, né? A festa acabou, o champanhe secou e no lugar do relacionamento que deveria começar ali, fica apenas um silêncio total e absoluto.
Todo esse esforço monumental, toda essa queima de caixa e de energia vital, apenas para garantir o momento do sim no altar. E não dedicam um segundo sequer de planejamento para o que deveria acontecer nas décadas seguintes.
E é exatamente por ser absurdo que chama tanta atenção. Porque, ironicamente, é assim que a imensa maioria das empresas trata a própria base de clientes.
É. Infelizmente, é a mais pura verdade.
Eles organizam essa festa gigantesca. Investem montanhas de dinheiro em campanhas, plataformas e influenciadores, tudo para conseguir aquela venda inicial. Mas no milissegundo em que o cartão de crédito é aprovado,
O rádio fica mudo.
o rádio fica completamente mudo. Fim da linha. E é sobre essa mina de ouro invisível e desperdiçada que a gente vai debater na nossa análise profunda de hoje.
Um tema essencial para quem quer sobrevivência a longo prazo.
Com certeza! O nosso mergulho hoje tem como base um material extremamente revelador e cirúrgico. É um artigo publicado no blog da HDP Brasil, escrito pelo estrategista-chefe da companhia, o Felipe Alves, lá em setembro de 2026. O tema central que a gente vai dissecar aqui é o modelo do funil ampulheta.
E olha, é um conceito que, quando compreendido a fundo, muda por completo a geometria da receita, sabe? Ele desfaz mitos muito perigosos sobre o crescimento de um negócio.
Ok, então vamos desempacotar isso. A nossa missão hoje é entender as engrenagens desse modelo e por que o marketing tradicional carrega um ponto cego colossal que surge exatamente após a primeira venda. E, mais importante ainda, como destravar o crescimento real, sólido e lucrativo, utilizando o ativo que as empresas já têm dentro de casa, que são os clientes atuais.
Para quem está acompanhando essa discussão, eu deixo uma provocação inicial para guiar o nosso raciocínio.
Manda!
E se a solução para aquele orçamento de anúncios que parece cronicamente esgotado, ou para aquele custo por clique que não para de bater recordes, não for tentar extrair mais dinheiro de quem nunca ouviu falar da marca?
Ah, virar o jogo, né?
Exato. E se a resposta estiver, de forma bem contraintuitiva, em olhar com um método rigoroso para quem acabou de passar o cartão?
É uma premissa genial. Mas antes da gente apresentar a solução, é fundamental isolar o problema primeiro, certo?
Com certeza. Precisamos olhar para o funil antigo.
Isso. O problema mora naquele modelo que qualquer profissional do mercado sabe recitar de trás para frente. O clássico funil de vendas que desce de um topo bem amplo lá em cima para um fundo estreito embaixo.
Atração, consideração e decisão. O feijão com arroz.
Exatamente. A gente sabe que ele existe para guiar o público, mas o artigo do Felipe Alves argumenta que ele é, na verdade, uma armadilha perfeita. E por quê? Porque ele condiciona a empresa a resetar a operação para o zero a cada virada de mês.
É, bateu o G31? Acabou.
A venda acontece e o funil acaba. Para bater a meta 30 dias depois, a empresa vira refém. Ela é obrigada a abrir a carteira e pagar cada vez mais caro para as plataformas de mídia para tentar atrair uma nova leva de desconhecidos.
Torna-se um ciclo de dependência total. O funil clássico tem o seu valor histórico, claro, mas ele descreve só a ponta do iceberg comercial. E o que é fascinante aqui na abordagem da HDP Brasil é que ela não propõe o funil ampulheta como um truque de mágica isolado.
Não é um hack que inventaram ontem, né?
Não, de forma alguma. É uma evolução de pensamentos sistêmicos que já vinham ganhando força. O artigo resgata as famosas métricas pirata, o modelo AARR.
Olha, para quem não está com a sigla fresca na memória, vale a pena detalhar, porque isso fundamenta tudo que a gente vai falar depois.
Tá, vamos lá. O framework AARR foi apresentado pelo investidor Dave McClure lá no final dos anos 2000, muito focado em startups na época. A sigla significa aquisição, ativação, retenção, indicação, que vem do inglês referral, e receita.
E isso foi um choque na época, né?
Foi uma revolução, porque tirou aquele foco exclusivo da aquisição, que era onde todo o dinheiro dos investidores estavam sendo queimado em anúncios, e forçou as empresas a olharem para a jornada do cliente como um organismo vivo.
Total. E o texto também traça um paralelo excelente com o modelo bow tie, a famosa gravata borboleta, popularizado pela Winning by Design.
Sim, a imagem da gravata borboleta ajuda muito na visualização espacial disso.
Ajuda mesmo. No lado esquerdo, a gente tem o funil de atração se estreitando, tipo um funil normal. Aí no nó da gravata, no centro exato da coisa, é onde ocorre a venda. E do lado direito, o tecido volta a se expandir com o impacto gerado no cliente e o crescimento daquela conta.
Exatamente. E o funil ampulheta utiliza a mesma lógica geométrica, só que na vertical. A venda deixa de ser aquele abismo onde o cliente cai no final do processo, sabe?
Ela vira o meio do caminho.
Isso, ela é alçada à posição de cintura da ampulheta. É o gargalo, é o ponto de encontro. A metade de cima, que é o funil tradicional, atrai e converte. Mas a verdadeira expansão de capital ocorre na metade de baixo.
Que volta a se alargar à medida que o tempo passa e o relacionamento vai amadurecendo. Então vamos mapear essa anatomia direito. A metade de cima não precisa de muita introdução para quem está operando no mercado hoje.
É, o pessoal já conhece bem. SEO, tráfego pago.
Anúncios, busca orgânica, nutrição de leads, até chegar no momento da assinatura do contrato ou do checkout lá no e-commerce. Até esse ponto, os relatórios de performance estão lindos e coloridos.
Tudo brilhando no painel.
Só que, ao cruzar a cintura da ampulheta, a gente entra na metade de baixo, que é o terreno da retenção. Como essa expansão acontece na prática mecânica desse modelo?
A NTDP Brasil desdobra essa metade inferior em quatro fases altamente críticas, tá? E elas ocorrem de forma sequencial. A primeira é a ativação, que é o instante em que o cliente, de fato, usa o produto e percebe o valor real daquilo.
Uhum.
A segunda é a retenção. A fase de garantir que o cliente continue ativo e não abandone o barco. É o famoso controle de churn.
E depois?
A terceira é a recompra e expansão. É aqui que ocorre a elevação do ticket, seja comprando novamente, fazendo um upgrade ou adotando novos serviços da marca.
A conta vai crescendo.
Exato. E a quarta fase, a cereja do bolo, é a indicação. O momento em que o cliente assume o papel de vendedor e traz um novo comprador para o negócio.
E isso reinicia o topo do funil sem colocar um centavo em custo de mídia, certo?
Perfeitamente, mas sem pagar pedágio para as redes sociais.
Só que espera um pouco, porque aqui é que fica realmente interessante. Isso é um ponto que costuma causar bastante confusão e a gente precisa aprofundar. Lindo essas quatro etapas. A primeira, a ativação, elas são um pouco redundantes para muita gente.
É, o pessoal costuma misturar as coisas.
Porque... pensa bem, se a transação financeira ocorreu, se o contrato foi assinado e o dinheiro já entrou no caixa da empresa, essa pessoa não está automaticamente ativada. Tratar a ativação como algo separado da venda não é só tipo um preciosismo de nomenclatura.
De forma alguma. Eu sou muito enfática nisso e essa é uma das distinções mais vitais de todo pensamento estratégico moderno, sabe? A transação financeira, a conversão lá na boca do caixa, é só uma promessa de valor.
Uma promessa. Como assim?
É o cliente dizendo, olha, eu acredito que o que está sendo vendido vai resolver meu problema. A ativação, por outro lado, é a entrega real desse valor na percepção do usuário. O artigo do Felipe Alves é categórico ao afirmar que sem a ativação, a fundação desmorona e todas as etapas seguintes falham miseravelmente.
Ah, entendi. Então é preciso separar totalmente o ato de comprar do ato de extrair benefício real do produto.
Exatamente isso. Vamos pensar num cenário bem prático para ilustrar. Imagina uma empresa que vende um software B2B de gestão de projetos corporativos, um SaaS tradicional. Um diretor vai lá, passa o cartão corporativo e contrata 100 licenças para a equipe dele.
Tá, isso é a venda. O dinheiro já está no caixa da empresa de software.
Isso. No entanto, se nas duas semanas seguintes a equipe não fizer o login, não criar nenhum projeto e não convidar os membros para a plataforma, a ativação foi zero. O software não resolveu problema nenhum ali.
Caramba, verdade.
Um cliente pagante que não experimenta o valor prometido não é um case de sucesso comercial. Ele é um cancelamento agendado. Ele é um churn garantido para o mês seguinte ou para a próxima renovação anual.
Nossa, faz todo sentido. Voltando à nossa analogia de abertura lá do casamento, é como pagar caríssimo pelo buffet da festa e a comida simplesmente não ser servida para os convidados, né? A transação existiu, o dinheiro saiu, mas a experiência foi nula.
Perfeito. A fome continuou lá.
E isso se aplica a produtos físicos também. Imagina que alguém compra uma máquina de café expresso super tecnológica. A venda aconteceu lindamente no e-commerce. Mas se a máquina for complexa demais para usar, acabar ficando presa na caixa, ou o primeiro café sair frio, não houve ativação nenhuma.
Nenhuma. É uma experiência frustrada.
E se não tem ativação, não vai ter a recompra das cápsulas de café nos meses seguintes, que é onde a marca realmente ganha dinheiro pesado. E isso joga a gente direto no campo de batalha das métricas.
Ah, as métricas. É aí que a verdade aparece.
Porque, olha, o mercado sabe medir cliques muito bem. Sabe medir visualizações em vídeos, curtidas. Mas como a gente mede essa metade de baixo da ampulheta de forma tangível?
Esse é o grande gargalo técnico da maioria das operações. A métrica de vaidade, ou a métrica puramente de topo de funil, não tem utilidade absolutamente nenhuma após a venda. Tipo, 1 milhão de impressões num banner não salva um cliente que não conseguiu ligar a máquina de café. Entende?
Chega a ser irônico o contraste dentro das empresas. Eu fico impressionado. Geralmente tem aqueles telões maravilhosos nos escritórios com dashboards, piscando em tempo real, celebrando o custo por clique caindo, o número de visitantes únicos no site batendo recorde.
E balões quando bate a meta de leads, né?
Isso. Mas quando o assunto muda para a saúde da base de clientes no pós-venda, instala-se um apagão de dados. Um breu total. Quase ninguém sabe exatamente o que acontece depois da linha de chegada.
E esse apagão simplesmente destrói a margem de lucro, corroendo tudo por baixo. Para preencher essa lacuna, o artigo detalha os indicadores exatos que precisam substituir o ego lá do topo do funil.
E quais seriam esses indicadores na prática?
Na fase de ativação, a empresa precisa medir a taxa de ativação, que é o percentual exato de novos compradores que realizam aquela ação-chave que entrega o primeiro valor.
Tipo fazer o primeiro café na máquina.
Exato. Para a repensão, o foco total deve estar na taxa de retenção ou no temido churn rate, avaliando com precisão matemática quem fica e quem evade. Na fase de expansão, o painel precisa mostrar a taxa de recompra e a evolução do ticket médio daquele usuário ao longo dos meses.
E na última etapa?
E por fim, a taxa de indicação, quantificando quantos novos negócios foram originados exclusivamente por recomendação de quem já está na base atual.
Sensacional! E aqui a gente chega no momento em que a matemática se torna indiscutível e os diretores financeiros começam a prestar muita atenção. O artigo cruza essas métricas com um grande pesadelo contemporâneo, que é a relação entre o custo de aquisição de cliente, o famigerado CAC, e o Lifetime Value.
O LTV.
Isso, o LTV, que representa a receita total que um cliente deixa durante todo o seu ciclo de vida ali com a marca.
Se conectarmos tudo isso com a imagem maior, com o funil ampulheta garantindo a sobrevivência financeira, fica claro que a batalha não se vence apenas tentando espremer o custo do anúncio para baixo no topo.
Porque isso tem limite, né? Chega uma hora que o clique não cai mais.
Não cai. O leilão é implacável. A alavancagem real, o verdadeiro diferencial competitivo que o Felipe Alves explora, é que a retenção, a recompra e a indicação possuem o poder singular de multiplicar o LTV de forma drástica, mantendo o CAC completamente estático.
Vamos colocar isso em números hipotéticos para materializar o conceito. Pensa numa marca de cosméticos que gasta R$100 em anúncios no Instagram para adquirir uma nova cliente. Essa cliente vai lá e faz uma primeira compra de R$150.
Uma margem bem apertada.
Super apertada. Se o relacionamento acabar ali, a margem é ínfima. É quase um empate técnico se a gente considerar os custos de produção, impostos e frete. A empresa sobreviveu a essa venda, mas não enriqueceu.
E se der um problema na entrega, ainda fica no prejuízo.
Exato. Agora, se essa mesma cliente for bem ativada, entender o valor real dos cremes na pele dela e recomprar o kit 3 vezes ao longo do ano sem precisar clicar em nenhum outro anúncio patrocinado, o LTV dela salta lá para R$600.
Olha a diferença.
E o custo de aquisição continuou cravado naqueles mesmos R$100 iniciais.
Exatamente. A barreira de confiança já foi quebrada lá atrás. O atrito operacional cai para perto de zero nesse ponto.
E o pulo do gato supremo vem na indicação. Porque se essa cliente altamente retida e feliz com a pele indicar uma amiga e essa amiga compra o kit, qual é o CAC dessa segunda pessoa?
Zero.
Zero. A empresa acabou de dobrar a base de receita sem participar do leilão hiperinflacionado das grandes plataformas de tecnologia.
Essa é a definição perfeita de escalabilidade sustentável. O modelo permite crescer sem que a linha de despesas acompanhe a linha de receita na mesma proporção. É aí que o lucro escala.
É lindo na teoria. Contudo, a gente precisa trazer a teoria para a realidade muitas vezes caótica do mundo corporativo. Porque na metade de cima da ampulheta, o marketing é o dono incontestável da operação, né?
Sim, eles reinam absolutos lá.
As equipes dominam o SEO, dominam os criativos, as verbas gigantes de mídia. Mas ao cruzar a cintura para a metade de baixo, o jogo vira completamente. E quem vive a realidade das empresas sabe que os departamentos operam em feudos totalmente isolados.
Cada um no seu quadrado, infelizmente.
O marketing odeia dividir orçamento, o time de vendas quer fechar a cota do mês a qualquer custo, ignorando o perfil do cliente, e o time de sucesso do cliente fica isolado no final, apenas apagando incêndios do que venderam errado.
É o cenário clássico de guerra fria corporativa.
Então, o que tudo isso significa para o modelo? O artigo propõe uma solução real para desarmar essa bomba-relógio interna ou a gente está apenas diante de um otimismo corporativo inatingível?
Olha, essa provocação é muito pertinente, porque um modelo só funciona se a estrutura organizacional acompanha a ideia. O artigo do Felipe reconhece que a ampulheta força a quebra desses silos de forma inevitável. Não tem outro jeito.
Eles são obrigados a conversar, então.
Exato. A ativação não pode ser resolvida pelo marketing criando um novo slogan bonitinho, sabe? Ela se torna um desafio de produto, de experiência do usuário na ponta ou de um onboarding muito bem executado.
E a retenção?
A retenção recai fortemente sobre as costas da equipe de sucesso do cliente e da inteligência do CRM. Mas o ponto de virada é que as áreas passam a compartilhar os mesmos indicadores em comum. O sucesso de um depende do trabalho bem feito do outro.
Entendi. Mas aí surge uma dúvida. Se o produto e o sucesso do cliente assumem o protagonismo lá na base, o marketing simplesmente arruma as malas e vai para casa depois da venda?
De forma alguma. E esse é um dos insights mais brilhantes do material na minha visão. O marketing retorna triunfante para o palco na etapa final, que é a indicação.
Ah, faz sentido. Eles dominam a comunicação.
Exatamente, porque estruturar um programa de recompensas engajador, saber comunicar o pedido de recomendação do jeito certo e, sobretudo, identificar o momento exato em que a dopamina da satisfação do cliente está no auge.
Pegar o cliente no momento certo, né?
E isso, seja após atingir um marco incrível de uso lá no software ou logo após ele receber uma entrega física impecável em casa e estar super feliz. Tudo isso é pura estratégia de comunicação e marketing.
É um ecossistema totalmente interdependente. O sucesso do cliente identifica quem são os promotores reais da marca, aqueles extremamente satisfeitos, e alimenta o marketing com esses dados para que o convite à indicação seja disparado de forma cirúrgica, sem atrito nenhum.
Trabalham juntos para lucrar juntos.
E o texto oferece táticas práticas para não deixar tudo só no plano das ideias genéricas, certo?
Sim, a pragmática do artigo é muito forte nesse ponto. Para a fase de ativação, a HDP Brasil sugere ações bem diretas. Por exemplo, criar réguas de e-mail milimetricamente desenhadas para guiar os primeiros dias de uso daquele novo cliente.
Para ele não ficar perdido com a máquina de café.
Exato. Ou mensagens automatizadas no WhatsApp que funcionam como atalhos práticos para que o usuário não desista no primeiro obstáculo técnico que encontrar. Já para a recompra, a estratégia gira em torno de gatilhos comportamentais baseados em dados.
E como seria isso?
Imagina que os dados mostram que um cliente consome um frasco de suplemento vitamínico em 30 dias, certo? Uma automação bem configurada envia uma oferta hipersegmentada e conveniente exatamente no 25º dia.
Antes de acabar o pote dele.
Precisamente. Ele já ia precisar comprar mesmo, você só facilitou o caminho.
O que comprova, de novo, que nenhuma dessas alavancas exige injeções pesadas de mídia paga no topo do funil. O que leva a gente à questão da implementação disso tudo. Porque, ouvindo a gente falar, uma diretoria pode se empolgar e querer abraçar a ampulheta inteira amanhã de manhã.
É o que mais acontece, né? A síndrome do objeto brilhante.
Total. O impulso natural em muitas empresas é paralisar tudo, contratar 5 plataformas novas de software, tentar treinar todo mundo ao mesmo tempo. É o equivalente a tentar reescrever os votos do casamento com a noiva já caminhando pelo tapete da igreja.
um desastre anunciado.
Como adotar essa filosofia sem quebrar a operação que já está rodando e que paga as contas hoje?
Olha, essa ansiedade é o que destrói muitas iniciativas de transformação nas empresas. Felizmente, o Felipe Alves propõe uma abordagem sequencial que é extremamente contida e prudente. A regra fundamental apresentada lá é medir antes de automatizar.
O que faz todo sentido lógico, né? Se um fluxo de pós-venda for automatizado sem que a empresa saiba qual é a taxa de recompra atual, a operação vai estar apenas ganhando velocidade com os olhos vendados.
Exatamente. Escalando um processo que pode já estar quebrado na base.
Perfeito. Por isso, os passos práticos que ele recomenda começam pelo simples.
Muito simples. Primeiro passo, a equipe deve escolher apenas uma métrica da metade inferior que já possa ser extraída das ferramentas atuais que eles já pagam, sem precisar de grandes integrações complexas.
Vamos usar a própria taxa de recompra como exemplo aqui.
Ótimo exemplo. Aí vem o segundo passo, calcular o número real e atual da própria empresa. Estabelecer a sua linha de base, o seu baseline interno.
Olha, essa etapa de olhar para si mesmo antes de olhar para fora é crucial. A gente vê com frequência gestores totalmente obcecados em descobrir o benchmark do mercado, qual é o número ideal dos concorrentes, quando não sabem sequer se a própria taxa de indicação deles é de 2% ou de 20%.
Querem correr antes de aprender a andar.
Exato. Descobrir onde a empresa está pisando hoje tem muito mais valor do que estipular uma meta teórica inatingível tirada de um relatório de mercado. E qual seria a sequência a partir daí?
Com seu próprio número em mãos, entra o terceiro passo. Automatizar uma única iniciativa por vez.
Só uma?
Só uma. Pode ser um simples fluxo de boas-vindas focado puramente em gerar o primeiro uso ou apenas um único gatilho de recompra. A regra ali é bem rígida. Uma nova automação só é implementada depois que a anterior estiver no ar, rodando sem falhas e gerando dados.
É a construção do relacionamento tijolo por tijolo. Uma abordagem bem conservadora na execução, mas extremamente agressiva nos resultados a longo prazo.
É o poder dos juros compostos aplicado ao relacionamento com o cliente.
Mas a gente precisa destacar um alerta final da fonte que não pode passar batido, que é a questão do CPF responsável. Porque se o funil ampulheta exige que a jornada cruze marketing, vendas, produto e sucesso do cliente, o risco de diluição de responsabilidade é imenso.
Isso levanta uma questão importantíssima na governança corporativa.
Porque se uma métrica, como a taxa de ativação, não tiver um único dono com o nome daquela pessoa atrelado aos bônus trimestrais, ela corre o risco de morrer como apenas mais um conceito interessante nos slides da apresentação anual. Se a responsabilidade for de todos, no rigor do dia a dia, ela não vai ser de ninguém.
Exatamente. O alinhamento executivo requer clareza extrema. Alguém precisa acordar de manhã com o único objetivo de melhorar aquele ponteiro específico. Sem um dono claro para o indicador, não existe execução. Fica só no papel.
Bom, fazendo uma recapitulação para fechar o cerco de tudo que a gente dissecou aqui hoje. O funil clássico não está morto, longe disso, mas ele conta apenas a primeira metade da história. O encerramento da venda é, na verdade, o ponto de largada.
Onde a relação começa a dar frutos reais.
Crescer de forma escalável e com alta lucratividade exige que a empresa deixe de atuar como dependente crônica dos leilões midiáticos de atração. Ela precisa passar a extrair o ouro que está dormente ali nas próprias planilhas de clientes ativos.
E a fórmula é clara, né?
Sim. Trata-se de ativar para garantir a percepção de valor, reter para fechar os ralos de perda, expandir para engordar o ticket daquela base e estimular a indicação para retroalimentar o topo do funil a custo zero.
É uma transição definitiva de uma mentalidade puramente transacional para uma visão onde a sustentação do relacionamento a longo prazo é o que realmente financia o crescimento sustentável da marca.
E para encerrar este nosso mergulho profundo hoje, eu quero deixar aqui uma provocação que leva essa reflexão a um outro patamar para a audiência.
Adoro uma provocação no final.
A gente discutiu exaustivamente sobre como clientes altamente retidos e ativados geram novas receitas organicamente, recomendando produtos sem que seja necessário investir em anúncios. Com base nisso, surge um questionamento quase filosófico para o mercado.
Qual seria?
Será que a dependência estrutural das empresas, tipo esse desespero absoluto por investir fortunas mensais em anúncios de topo de funil, não é, no fundo, apenas um curativo caríssimo?
Nossa, pesada essa.
Pensa bem. Talvez a necessidade visceral de comprar a atenção de estranhos o tempo todo seja, na verdade, o maior e mais negligenciado sintoma de que o produto falhou lá atrás em gerar o estágio de ativação real.
Faz todo sentido. Se a base vaza, você tem que injetar mais no topo o tempo todo.
Se a metade de baixo da ampulheta operasse com perfeição e os clientes fossem arrebatados pela experiência, será que o topo do funil precisaria ser alimentado com tamanha força e com tanto desespero financeiro?
É o tipo de perspectiva que obriga qualquer diretoria a olhar no espelho com sinceridade antes de aprovar o próximo orçamento de marketing do ano. Um ecossistema verdadeiramente ativado empurra o crescimento naturalmente.
Ômicas e fugazes para tentar impressionar desconhecidos a cada nova noite, é investir inteligência e método para construir um casamento sólido e duradouro com quem já olhou para você e disse o sim.
É nos anos seguintes à festa que a verdadeira construção de riqueza e de valor se concretiza, com toda certeza.
Um grande abraço a todos que nos acompanharam nesta nossa análise e até a nossa próxima exploração.